Como toda segunda-feira, a gente começa falando de economia, né? E a economia está enfraquecendo essa moda de falar mal do Temer, né? Ou do Trump, né? Os resultados na economia são incontestáveis, aqui e lá na maior economia do mundo. Aqui o supermercado, por exemplo, constata que já vem vendendo mais produtos caros, né? Os produtos premium de higiene e beleza, vendas de 28% a mais, levantamento em São Paulo. Alimentos, né? Em alimentos, os azeites mais caros cresceram 17% nas vendas. Os produtos de limpeza, os melhores produtos de limpeza, cresceram mais 20%, mais 30%. Né? Em geral, os alimentos tiveram um crescimento de 17%. É como diz uma auxiliar administrativa, né? Ela disse que antes só comprava carne moída e frango, agora está comprando bife, né? Melhorou, subiu, né? Porque a inflação, os juros e o endividamento e o desemprego estão caindo, né? Já lá nos Estados Unidos, só para lembrar, o pleno emprego já foi obtido, né? E, além disso, estão criando mais postos de trabalho, o que pode até causar problema para o Brasil, porque os investidores vão para lá, que é tudo mais seguro, né? Agora, o ex-presidente do Banco Central, que me manda uma análise toda semana, está mostrando também que a retomada da indústria é ainda modesta por causa das perdas acumuladas nos anos de recessão, mas está indicando um reequilíbrio entre os setores, né? Indústria, comércio, serviços, o agronegócio. Né? O indicador é que a indústria está produzindo mais bens de capital. Como se sabe, bens de capital são aqueles que são usados para produzir outros produtos. Né? O investimento está crescendo. O otimismo, diz o ex-presidente do Banco Central, permite reavaliar o crescimento deste ano do PIB de 3 para 3,5%. Isso é importante. O desemprego, supõe-se que antes que comece a campanha eleitoral, já vai estar abaixo de 10%. Está agora em 11,8%. Há um ganho da massa salarial de 3,6%. No ano de 2017, né? O que assusta é a possibilidade de aventuras populistas, né? Candidatos populistas que vão meter os pés pelas mãos na economia. O déficit primário atrapalha, ficou muito abaixo do permitido, do autorizado pelo Congresso, que autorizou 159 bilhões e foi 124 bilhões, mas é inadmissível. Né? O endividamento também está crescendo. O governo federal, a União, se endivida para poder pagar o déficit da Previdência, para poder pagar as aposentadorias altíssimas. Está, né? Se falando de aposentadorias altas, né? Como essa do Temer, que está com 46 milhões de bruto. No Olerite, eu estou falando em Olerite porque é aposentadoria de procurador do Estado de São Paulo. Recebe líquido 22, né, porque cortaram o que passou do limite. Ele podia usar isso, né, como argumento para dizer esse tipo de aposentadoria que eu quero combater. Ele se aposentou com 55 anos. Então, fica inacabado o bom ajuste fiscal que este governo vem fazendo, né, o governo de substituição e de recuperação, fica inacabado se não houver a reforma da Previdência. Eu apresentei o Jornal Nacional no sábado e me chamaram a atenção duas notícias, né? A da prisão do Raul Schmidt. Raul Schmidt é um operador de propina, de pagamentos a dirigentes da Petrobras na época que o Lava Jato está investigando, né? Ele fugiu. Ele tem cidadania portuguesa, dizem que tem uma casa de 6 milhões de dólares com vista para o Monte Branco lá na Suíça. Vista para o Monte Branco significa que ele está quase na fronteira com a Itália, com a França. Está pronto para fugir para qualquer lugar. E ele fugiu lá em Portugal, mas foi preso. Foi preso, conseguiu lá pela lei portuguesa ser declarado português nato. A defesa dele está brigando por isso, mas tudo indica que ele vai ser levado para Curitiba também. E a outra questão é aparecer mais um caso com a malfadada ex-futura, né? Eu já considero ex-futura ministra do Trabalho, porque até o PTB já está reagindo, né? Cristiane Brasil Fernando, ou Francisco, que é o nome dela, todo. Ela, a deputada, agora teria sido investigada, estão mandando para a Procuradoria-Geral da República, por ter mandado pagar ou comprar salvo-conduto com um traficante para poder fazer campanha eleitoral no território dele. Tem territórios divididos por traficantes, sem dúvida, lá no Rio de Janeiro, esse é o problema. Ela alega que nem era candidata, era vereadora, nem era candidata em 2010, porque era secretária de idosos lá no Rio de Janeiro. Vejam só, inventam cada um, esse Rio de Janeiro tem cada surpresa, né? Agora mesmo a gente ficou sabendo que o sujeito que está comandando lá, envolvido os tiroteios em Jacarepaguá, já estava preso. Ele fazia parte de milícia, cobrava seguro de proteção, mas foi solto por um habeas corpus do ministro Marco Aurélio lá no Supremo e está lá envolvido no tiroteio. Enfim, Rio de Janeiro é bem... tomara que não sirva de exemplo para o Brasil, mas eu temo que sim, né? Porque essa criminalidade do Rio já se espalhou pelas grandes cidades brasileiras através de grandes quadrilhas, né? Que hoje são chamadas respeitosamente de facções criminosas. De Brasília, Alexandre Garcia.